Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é terça-feira, 7 de maio de 2024. Hoje, aqui na capital americana, continuamos com calor. Lá fora, neste momento, estão 24 graus. E ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Israel ocupa posto fronteiriço de Rafa, mas envia delegação ao Cairo para negociações sobre possível cessar-fogo. Ucrânia diz ter impedido plano russo para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. Em Angola, o governo vai introduzir a lei de combate ao vandalismo. Temos reações. João Lourenço está no Texas e nós vamos dar detalhes dos seus encontros naquele estado americano. Vamos também abordar as potencialidades turísticas de Angola e as suas insuficiências. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas antes de mais, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Autoridades militares israelitas disseram hoje que suas forças assumiram o controle do lado de Gaza na passagem de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito, um dia depois de ordenar que dezenas de milhares de palestinianos deixassem a área e de lançar repetidos ataques aéreos. A operação militar surge depois de semanas em que autoridades israelitas afirmaram que uma ofensiva em Rafah era necessária para atingir o seu objetivo de derrotar o Hamas, enquanto Estados Unidos e as Nações Unidas e outros alertavam que o lançamento de uma ofensiva numa área repleta de civis palestinianos poderia criar uma crise humanitária. O ministro da Defesa israelita disse que a operação vai continuar até que o Hamas seja eliminado ou o primeiro refém seja entregue. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que um ataque a Rafah seria um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário numa altura em que a fome paira sobre o norte da faixa de Gaza. O portal político disse hoje que os Estados Unidos suspenderam a entrega de bombas de precisão a Israel para assinalar o seu descontentamento com os planos israelitas. Os acontecimentos em Rafah seguiram-se ao anúncio do Hamas na segunda-feira de que tinha aceito a proposta de cessar-fogo elaborada com negociadores egípcios e do Qatar. Investigadores da contra-espionagem ucraniana disseram hoje que frustraram um plano de agentes russos para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outros destacados funcionários do governo. Dois coronéis da Guarda Estatal da Ucrânia, que protege membros do governo, foram presos sob suspeita de traição, disse o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, em comunicado que acrescentou que o plano foi elaborado pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia. Moscou não comentou imediatamente as acusações, que acrescentam que os coronéis foram recrutados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje ter abatido um drone ucraniano sobre a região de Belgorod. A interceptação de drones foi a segunda a ocorrer na região em menos de 12 horas. O presidente russo Vladimir Putin prestou hoje juramento para dar início ao seu quinto mandato como líder russo, iniciando mais 6 anos no cargo. Já no cargo há quase um quarto de século, o novo mandato de Putin não expira até 2030, quando será constitucionalmente elegível para concorrer novamente. Na cerimônia no interior do dourado Grande Palácio de Kremlin, Putin colocou a mão sobre a Constituição russa e prometeu defendê-la, enquanto uma multidão de dignatários escolhidos a dedo observava. A Rússia declarou hoje indesejável a Organização Norte-Americana de Promoção de Democracia, Freedom House, e proibiu as suas atividades no país. Uma das principais atividades da organização é promover o estabelecimento do chamado papel dominante dos Estados Unidos no mundo, justificou a Procuradoria-Geral russa num comunicado enviado à imprensa ao anunciar a decisão. A Freedom House foi fundada em 1941 para promover a democracia. Também é acusada pelo Ministério Público Russo de fornecer informação, apoio financeiro e jurídico à oposição russa, ativistas pró-ocidentais e LGBT. A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels começou esta manhã a testemunhar no julgamento do antigo presidente Donald Trump, que é acusado de falsificar a contabilidade das suas empresas para esconder pagamentos feitos a ela durante a campanha eleitoral de 2016. Os pagamentos foram feitos para alegadamente silenciar Daniels sobre relações sexuais e que, de acordo com a lei, diz a procuradoria, deveria ter sido declarado como uma despesa da campanha. Antes do seu depoimento, o juiz Juan Minshan disse que Daniels teria permissão para testemunhar sobre os detalhes básicos do encontro que alegadamente manteve com Trump. Os Estados Unidos apelaram ao Ruanda para punir as forças responsáveis por um ataque no leste da República Democrática do Congo. O Departamento de Estado acusou as forças ruandesas de se juntarem aos rebeldes do M23 em ataques num campo para deslocados internos nos arredores da cidade de Goma. Pelo menos 9 pessoas morreram no ataque. A porta-voz do governo ruandês, Yolanda Makolo, descreveu a acusação dos Estados Unidos como ridícula, afirmando que o Ruanda tem um exército profissional que nunca atacaria um campo de pessoas deslocadas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o governo vai apresentar ao Parlamento uma lei que pune com penas de até 15 anos de prisão os crimes de roubo e vandalização de bens e serviços públicos. Alguns dizem que isso não vai à raiz do problema, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Em recente reunião do Conselho de Ministros, o governo justificou a medida alegando os elevados prejuízos causados ao Estado e a colocação em risco da sustentabilidade do investimento público realizado para a satisfação das necessidades coletivas. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Deondel Almeida, esclareceu na ocasião que o móvel principal desta proposta de lei está ligado ao facto de, nos últimos tempos, estar-se a assistir a um crescente número de atos de vandalização e destruição de bens e serviços públicos com realce para as infraestruturas do setor energético, águas, transportes, telecomunicações, saúde e educação, ficando deste modo impedidos de servirem os cidadãos na dimensão desejada e no cumprimento da finalidade principal por que foram implementados. Analistas e ativistas sociais ouvidos pela Voz da América defendem que o governo deveria atacar as causas e não as consequências. André Augusto considera a falta de emprego para a juventude como principal causa do fenómeno.
O agravamento das penas, em meu entender, sim, pode responder a alguma necessidade das pessoas terem o medo de, portanto, continuar com essas práticas. Mas também deve ser seguido com a criação de políticas capazes de garantir a empregabilidade à maior parte dos jovens que estão desempregados.
Exatamente.
Por exemplo, os indivíduos que volta e meia aparecem a vandalizar as cabines elétricas ao nível da Via Expressa e em qualquer lugar, roubando, portanto, vão roubar os cabos elétricos para poderem comercializar. Se tivessem um outro tipo de espaço de ganhar o seu pão, talvez não teriam optado nestas práticas. Portanto, pensamos que é importante que as autoridades façam um censo, no verdadeiro sentido da palavra, um censo populacional que vai nos trazer amostras verdadeiras sobre quantas pessoas temos em Angola e quantas em idade produtiva, quantas estão empregadas e quantas estão desempregadas e que medidas podem ser tomadas.
Por sua vez, o responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, entende que
a situação social do povo angolano está cada vez pior. Nesse caso, a fome faz com que muitos jovens, muitas pessoas começam a pensar a cometer crime. O objetivo é para sobreviver. Então, tem que atacar as causas. Tem que olhar para a situação social do povo angolano e ali sim vai poder diminuir exatamente esse índice de criminalidade, não só dos bens públicos, mas também do outro. Só as leis não bastam, mas sim é atacar as causas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O governo de Angola está em vias de adquirir mais aviões do fabricante norte-americano Boeing e o assunto foi tema de conversa na cidade americana de Dallas ontem, entre o presidente angolano e o presidente daquela companhia para os assuntos globais, América Latina e Caraíbas, London Loomis. Uma equipa da empresa SpaceX, do multimilionário Elon Musk, encabeçada pela diretora para a África, Lauren Dreyer, também foi recebida por João Lourenço, conforme nos diz o João Santa Rita.
O encontro entre o presidente angolano e o destacado executivo da Boeing faz parte de uma carregada agenda de trabalhos preenchida por João Lourenço em Dallas, onde se encontra para participar, a partir de hoje, na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que reúne chefes de Estado africanos, entre eles o de Cabo Verde, e cerca de 1.500 executivos do mundo de negócios e organizações multilaterais. Angola está em vias de adquirir mais aviões do fabricante norte-americano Boeing. Lê-se na página da Presidência da República de Angola, no Facebook, que acrescenta que esta foi a razão principal que levou o Presidente da República, João Lourenço, a encontrar-se com o Presidente da Boeing para os Assuntos Globais América Latina e Caraíbas, Landon Loomis. Apesar de não haver detalhes sobre esses encontros, alguns deles ainda em fase exploratória, sabe-se que João Lourenço recebeu em audiência uma representação enviada pelo investidor Elon Musk, encabeçada pela diretora para a África da companhia SpaceX, Lauren Dreyer. O tema foi a possibilidade do multimilionário americano de ascendência sul-africana realizar negócios em Angola, diz a nota publicada na página da presidência. Entre outros encontros, Lourenço reuniu-se também com o presidente do Exim Bank, Retta Joe Lewis, instituição que tem feito fortes investimentos em África. Ainda de acordo com a assessoria de João Lourenço, este avistou-se também com outras entidades americanas do universo empresarial e foi recebido por Poso Ganama, presidente da Câmara do Comércio do Texas, que se fez acompanhar de executivos em representação de empresas como a Meta, a Shell, Subtle Capital, Wire, Aperio Insights e Infonet. Lourenço reuniu-se também com Clay Neff, presidente da companhia petrolífera Chevron International, que está presente em Angola há mais de meio século em Cabinda, com Karen Harrington, vice-presidente da Coca-Cola para as comunicações e sustentabilidade das operações em África e com empresas do setor diamantífero. Ontem, o presidente angolano manteve conversações com a diretora da agência da Millennium Challenge Corporation, Alice Albright. A Cimeira assinala hoje os 20 anos dessa organização, uma agência do governo americano que gera os programas de cooperação Millennium Challenge Account, que nos países de língua portuguesa beneficiou Cabo Verde com 3 programas e Moçambique com 2. João Lourenço está acompanhado de uma delegação ministerial integrada pela Ministra das Finanças, Vera Daves, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massamo, e o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas da Abreu.
Obrigado, João. E ainda em termos de aviação, temos a notícia de que a companhia angolana da Charter Airjet adquiriu em segunda mão 2 aviões Embraer 145 de fabrico brasileiro que deverão chegar a Luanda no final do mês. Os 2 aviões estão neste momento a ser sujeitos a revisões mecânicas na África do Sul. Voz América, emissão vespertina em português, é 1:13 da tarde aqui eu em Washington. Os trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos iniciaram ontem uma greve até sexta-feira para exigir daquele departamento governamental respostas ao caderno reivindicativo de 12 pontos. O Ministério já reagiu, diz que a greve é ilegal porque a Comissão Sindical de Trabalhadores do Ministério das Pescas diz não possui personalidade jurídica. Árvore de Lugero Andrade.
A Comissão Sindical dos Trabalhadores exige a revitalização do Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, que estabelece a contribuição de 10% dos rendimentos dos trabalhadores, melhores condições laborais e sociais, alimentação diária, fornecimento de cartões de saúde e de compras, ajustes salariais e atualização de categorias. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos reagiu dizendo que a Comissão Sindical dos Trabalhadores não reúne requisitos legais. E por este facto, a greve iniciada ontem é ilegal. Segundo a nota, a suposta Comissão Sindical dos Trabalhadores do Ministério das Pescas não possui personalidade jurídica, por falta de registro no seu estatuto na base de dados do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, estava a citar. O Ministério alerta ainda que os trabalhadores que não comparecerem ao local de serviço por alegada greve terão faltas injustificadas. Em resposta, a secretária para a área social da Comissão Sindical, Eugênia Chirimbimbi, afirma em declarações à imprensa que a Comissão é legal e que existem registros dos seus estatutos no gabinete da Ministra das Pescas. A paralisação, que vai decorrer em 3 fases, surge na sequência de reivindicações antigas, constantes do caderno de 12 pontos. A greve termina na sexta-feira.
E esta é a Voz da América, transmitir a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 7 de maio de 2024. Convosco aqui no estúdio, continua na produção, o Jaime Faria na apresentação. Continua convosco, Ana Guedes, é 1h15 da tarde. E a Voz da América continua a transmitir em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Na onda média, os 1530. Estamos também ainda em FM com as estações parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco a Voz da América em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira o nosso convidado vai ser Moisés Mabunda, ele é analista, político, comunicador e sociólogo. Vamos falar de eleições em Moçambique, candidatos partidários, como é que eles se posicionam. Portanto, esperamos que se juntem a nós na próxima sexta-feira para mais um África Agora. O governo angolano anuncia que vai apostar no setor do turismo, que pode ajudar a desenvolver a economia do país. Desta feita, o Executivo apresentou o Plano Tour, o Plano de Promoção Turística, com um input inicial de 35 milhões de dólares e com várias outras linhas de crédito, com vista a dinamizar o setor. Especialistas na matéria ouvidos pela Voz da América mostram-se, contudo, céticos quanto aos resultados. Manuel José.
O ambientalista José Silva diz ter algumas reservas que o plano, da maneira como está a ser concebido pelo Executivo, dê frutos.
O turismo é um setor transversal, porque depende de outros setores para o seu desenvolvimento. Muitos discursos que se fazem, alguns decretos, para além dos decretos, é preciso mais vontade, mais aplicação. Pensar em turismo quando temos dificuldades de acesso, de infraestruturas, de preços, de distribuição de água potável, nos déficit de formação de quadros na área de turismo, quando não se valoriza muito a cultura local. Tivemos que criar condições para permitir que tudo isso aconteça, né? Não há infraestrutura para acolher turistas, né? Podemos ter um plano tour sem a eficácia, sem os resultados que se pretendem. Devia-se pensar como um plano, não se chamar quem não esteve, que possa dar aquela ou esta contribuição. Um plano que tem que andar e, à medida que o tempo vai passando, ele se ajustando à própria realidade do país, às condições financeiras, tudo isso e muito mais.
Bernardo Castro é o coordenador da Rede Terra e diz não acreditar que o Planatur resulte, porque, segundo o especialista, há uma série de investimentos que Angola devia fazer e não tem.
Mas estamos muito longe de efetivar a cultura do turismo no país. O turismo não é só apenas recursos naturais. Nós precisamos exatamente de mobilizar outros recursos, infraestruturas, das condições económicas do país, os preços, hotelaria, são tão elevadíssimos, das vias de comunicação, a iluminação, a disponibilidade da pessoa levantar o dinheiro, esteja em que ponto, onde estiver. Temos municípios, olha, que nem um hotel existe. Não há investimento sério no setor do turismo em Angola.
O investigador do IDD, Instituto de Desenvolvimento e Democracia, Aleixo Sobrinho, diz ter tido o privilégio de viver as duas épocas, a colonial e a atual, e não há comparação possível.
Com a miséria extrema que esse país hoje vive, porque o turismo começa com o cidadão nacional. Eu lembro no período colonial, estamos agora entrar para o mês de férias. 15 de agosto era uma coisa que nós saíamos aqui, que éramos naturais de Malanje, alugavam autocarros, iam a Malanje, do Ambi, no encontro das famílias. O turismo era isso. E para haver turismo tem que haver primeiro estabilidade social. Sem estabilidade social, turismo não tem como. Não acredito. Aquele indivíduo que tentou remar aqui pelo país com uma bicicleta da África, pelos países, outros países africanos, mesmo quando passou, chegou em Angola, foi assaltado, foi colocado a mão armada. Essa mensagem chegou até lá. Então não vejo o turista vir aqui investir aqui nisso. Eu não vejo o turista fazer isso hoje. É arriscado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A página desportiva, vamos começar em Paris, onde hoje o eterno futuro vencedor da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, PSG, recebe o Borussia Dortmund, a quem tem que ganhar por 2 golos de diferença para chegar à final desta competição. Caso contrário, au revoir, auf Wiedersehen. Na primeira mão em Dortmund, Borussia venceu por 1-0 e hoje o PSG, no mínimo, tem que ganhar também por 1-0 e depois esperar pela lotaria dos penaltis. Kylian Mbappé, a estrela do PSG, que se diz que vai para o Real Madrid no final da época, disse que toda a equipa está confiante que vai alcançar a final. Mbappé reconheceu que, nas suas palavras, há muita pressão. Pressão essa que é maior tendo em conta o que disse ser o que o clube tem feito na competição. É, não tem sido muito bom, mas Mbappé diz que toda a equipa está com calma. O treinador espanhol Luis Enrique também se mostrou confiante, mas disse que todos, incluindo os avançados, e portanto Mbappé, têm também que ajudar a impedir que o Dortmund ataque. PSG é favorito, já venceu o campeonato francês à vontade. Borussia está em 5º lugar no campeonato alemão, mas vem com boa moral. Portanto, derrotou o PSG na primeira mão e no fim de semana deu que basada ao Osborne, 5-1. Vamos seguir. Amanhã temos Real Madrid e Bayern de Munique. Primeira mão empata 2 golos. Real é favorito. Ainda no futebol, ontem em Inglaterra, Manchester United estabeleceu um recorde, mas não é um recorde que agrada aos seus apoiantes. United apanhou uma sova, uma surra do Crystal Palace, 4-0. Foi a 13ª derrota no United neste campeonato e isso acontece pela primeira vez na sua história. Está agora em 8º lugar no campeonato inglês e com poucas ou nenhuma chances de se qualificar para uma competição paneuropeia na próxima época. Ontem foi também a primeira vez que o português Bruno Fernando, o capitão da equipa, esteve ausente por lesão num jogo pelo United. Fernandes já fez 230 jogos pelo United e nunca se tinha lesionado. É, há sempre uma primeira vez. E ainda no futebol, a assinalar uma pergunta que se faz agora em Portugal, onde o Sporting se sagrou campeão. Qual o futuro do moçambicano Jenny Catamo, que esta época ganhou algum espaço na equipa após 2 cedências de empréstimo sem qualquer sucesso ao Marítimo e Vitória de Guimarães? Este ano, Jenny Catamo marcou 6 golos pelo Sporting e cresceu de tal modo que o seu valor no mercado internacional de jogadores subiu 100%. E a pergunta que alguns fazem é se vai ficar no Sporting, tendo em conta o interesse que começa a despertar em alguns clubes europeus. Para já, contudo, parece que o moçambicano está para ficar. E agora vamos para o basquetebol. Começamos com a Liga África de Basquetebol, o BAL. Hoje temos os jogos que encerram a primeira volta da Conferência Saara e em que o Monastir da Tunísia tenta ganhar o seu primeiro jogo frente ao River Hoopers da Nigéria, algo que se apresenta difícil. A equipa nigeriana comanda a conferência com 2 jogos, 2 vitórias. O outro jogo é aquele entre a equipa das Forças Armadas do Ruanda e o Duana dos Camarões, ambos com 1 vitória e 1 derrota. Jogo importante, porque, recordemos, passam os 2 primeiros de cada conferência e depois os 2 melhores terceiros classificados das 3 conferências. Já classificado, temos o Petro do Luanda e o Fas de Marrocos pela Conferência Kalahari e pela Conferência Nilo temos os 2 Alis, o Al Ahly do Egito e o Al Ahly da Líbia. A fase final começa no final do mês em Kigali, no Ruanda. No basquetebol americano, a NBA, os atuais campeões, o Denver Nuggets, estão com problemas. Ontem voltaram a perder com o Minnesota Timberwolves e ontem apanharam, que basada, 106-80, e nesta meia-final da Conferência Oeste, Denver está a perder por 2-0. No outro jogo de ontem, New York Knicks bateu a Indiana 121-117, comanda esta meia-final da Conferência Leste por 1-0.
E vamos até Moçambique, onde há 9 dias do início do Congresso da RENAM, 3 membros do principal partido da oposição formalizaram a sua candidatura à liderança. Ontem foi a vez de Elias de Lacam e Alfredo Magumice, e hoje a deputada Ivone Soares também formalizou a sua candidatura à presidência da RENAM. Acredita-se que até ao Congresso, de 15 e 16 de maio, Venâncio Mondlane apresentará a sua candidatura à eleição, em que Ossuf Momad, o atual líder do partido, tentará a sua reeleição. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, conversei com o analista político Wilker Dias, que falou sobre a situação no segundo maior partido de Moçambique.
Bom, eu acredito que é um processo normal para qualquer sistema democrático em que os partidos têm esta abertura de submissão de candidaturas para poder assumir alguma posição, principalmente uma posição de chefia, como é esta no caso concreto da presidência do partido RENAM. Não olho para isto como uma problemática, mas até como um fator extremamente positivo. Agora a ver, vamos, quais são as implicações que isso poderão ter lá mais para frente, porque existem alguns líderes em que não aceitam, em caso de, por exemplo, no caso concreto do Ossuf Momad, que está a concorrer neste caso concreto para permanecer naquela que é a posição mais alta do partido RENAM, pode também levantar uma probabilidade de esses elementos que estão a concorrer diretamente para a presidência do partido passem a ser observados como inimigos. Há algumas pessoas que não conseguem olhar pelo lado positivo, que é o crescimento, aquele que é engrandecimento até aqui é da democracia nestes partidos políticos, e acaba levantando, de certa forma, um mal-estar, mas há quem consegue, de certa forma, conjugar muito bem e trazer resultados positivos para o próprio partido. Mas, em suma, é algo extremamente normal para qualquer partido, para a democracia de qualquer partido.
Isto, apesar de terem sido impostas algumas restrições, por assim dizer, ou regras dentro da RENAM para as candidaturas. Por outro lado, Wilker, isto são, alguns deles não têm histórico militar. Quando na RENAM os ex-guerrilheiros continuam a ter ainda bastante influência, qual é a possibilidade de alguém que de facto não passou pela guerra, entre aspas, ter apoio?
Bom, esse é um dos fatos que traz-me um ponto de interrogação, porque diz-se que a RENAM atualmente é um partido civil, é um partido que deixou as armas de lado, mas continua a impor condições militares para poder assumir aquela que é a liderança do próprio partido, RENAM. Isto já é um fato extremamente preocupante e acaba, por certa vez, também atentando um pouco aquela que deveria ser o processo democrático internamente. Se bem que cada casa tem as suas regras, mas se a RENAM fala aos quatro ventos que é um partido que já deixou esse lado militar de lado, então eu acredito que é extremamente importante que se reveja esse aspecto.
E era Wilker Dias, analista político, em conversa com a Voz da América sobre a vida no maior partido da oposição em Moçambique, a RENAM, onde há para já 3 candidatos à presidência do partido. Espero que continue connosco, nós vamos continuar aqui durante mais uma hora.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. No som, Zainab Abdelrahman, na realização, o Jaime Faria. Eu sou o Homem de Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias que serão em instantes apresentadas por Ana Guedes, destaque: Ucrânia diz ter impedido o plano russo para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. Em Angola, o governo vai introduzir lei de combate ao vandalismo. Uma das notícias de destaque aqui na Voz da América. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM através das rádios parceiras que temos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em vídeo, texto e áudio disponíveis nas plataformas Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Para tal, tens que escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. São 13 horas e 31 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Nos próximos 4 minutos, as notícias com Ana Guedes.
As autoridades militares israelitas disseram hoje que as suas forças assumiram o controle do lado de Gaza da passagem de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito, um dia depois de ordenarem que dezenas de milhares de palestinianos deixassem a área e lançaram repetidos ataques aéreos. A operação israelita surge após semanas em que as autoridades afirmaram que uma ofensiva em Rafah era necessária para atingir o objetivo de derrotar o Hamas, enquanto os Estados Unidos, a ONU e outros alertavam que o lançamento de uma ofensiva numa área repleta de civis palestinianos poderia criar uma crise humanitária. O ministro da Defesa israelita disse que a operação vai continuar até o Hamas ser eliminado ou o primeiro refém ser entregue. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que um ataque a Rafah seria um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário, numa altura em que a fome paira sobre o norte de Gaza. O portal político disse que os Estados Unidos suspenderam a entrega de bombas de precisão a Israel para assinalar o seu descontentamento com os planos israelitas de invadir Rafah. Os acontecimentos em Rafah seguem-se ao anúncio do Hamas, na segunda-feira, de que tinha aceito uma proposta de cessar-fogo elaborada com negociadores egípcios e do Qatar. Investigadores de contra-espionagem ucraniana disseram hoje que frustraram um plano de agentes russos para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outros destacados funcionários do governo. Dois coronéis da Guarda Estatal ucraniana, que protegem membros do governo, foram presos sob suspeita de traição. Segundo o Serviço de Segurança do Estado ucraniano, em comunicado, que acrescentou que o plano foi elaborado pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia, Moscou não comentou imediatamente as acusações, que acrescenta que os coronéis foram recrutados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin prestou juramento para dar início ao seu quinto mandato como líder russo, iniciando mais 6 anos no cargo. Já no cargo há quase um quarto de século, o novo mandato de Putin não expira até 2030, quando será constitucionalmente elegível para concorrer novamente. Na cerimónia de posse, Putin colocou a mão sobre a Constituição russa e prometeu defendê-la, enquanto uma multidão de dignitários escolhidos a dedo observava. A Rússia declarou hoje, entretanto, indesejável a Organização Norte-Americana de Promoção da Democracia, a Freedom House, e proibiu as suas atividades no país. No seu site, a organização, com sede em Washington, descreve o sistema político russo liderado por Vladimir Putin como autoritário. A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels começou esta manhã a testemunhar no julgamento o ex-presidente Trump, que é acusado de falsificar a contabilidade das suas empresas para esconder pagamentos feitos a Daniels durante a campanha eleitoral de 2016. Os pagamentos foram feitos para alegadamente silenciar Daniels sobre relações sexuais, o que, de acordo com a lei, diz a Procuradoria, devia ter sido declarado como uma despesa da campanha. Os Estados Unidos apelaram a Ruanda para punir as forças responsáveis por um ataque no leste da República Democrática do Congo. O Departamento de Estado acusou as forças ruandesas de se juntarem aos rebeldes do M23 em ataques num campo para deslocados internos, arredores da cidade de Goma, onde pelo menos 9 pessoas morreram. O porta-voz do governo ruandês descreveu a acusação dos Estados Unidos como ridícula e o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirma que os Estados Unidos mantêm a sua acusação. Na África do Sul, equipas de socorro continuavam hoje a tentar encontrar cerca de 50 pessoas soterradas após o colapso de um prédio em construção na cidade sul-africana de George, em que 5 pessoas morreram. No Togo, o presidente Faure Gnassingbé assinou uma nova constituição que elimina as eleições presidenciais. Os opositores dizem que a medida lhe vai permitir prolongar o governo da sua família, que já dura há 6 décadas. A Austrália e a China trocaram hoje acusações sobre um incidente envolvendo aeronaves militares dos dois países no Mar Amarelo.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Começamos o espaço de reportagem. Os russos estão a caminho de São Tomé e Príncipe com um acordo de cooperação militar na bagagem. A notícia que aponta para a retoma da parceria técnico-militar entre as Forças Armadas Russas e as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe foi publicada pela Sputnik, o jornal oficial da Rússia, na edição de segunda-feira, que foi ontem, dia 6, que cita dados do governo de Moscovo. João Santa Rita.
A Sputnik fez referência a um documento publicado no domingo passado no portal oficial de informação legal da Rússia, segundo o qual o acordo de cooperação militar entre São Tomé e a Rússia foi assinado na cidade de São Petersburgo no dia 24 de abril de 2024 e começou a ser implementado no dia 5 de maio. Segundo a edição do jornal russo, o acordo estipula que ambas as partes acordaram em cooperar nos seguintes domínios, e estamos a citar: treino conjunto de tropas, recrutamento das forças armadas, utilização de armas e equipamento militar, logística, intercâmbio de experiências e de informações no âmbito de luta contra a ideologia do extremismo e do terrorismo internacional, educação e formação de pessoal. O acordo prevê também a participação das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe em exercícios conjuntos com as forças russas e também visitas da aviação militar e de navios de guerra da Rússia a São Tomé e Príncipe. A Sputnik avança ainda que o texto afirma que a cooperação militar entre os dois países, e citamos, contribui para fortalecer a paz e a estabilidade internacional e é válido por tempo indeterminado. De recordar que após a independência nacional, as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe foram estruturadas, formadas e orientadas por conselheiros militares russos durante todo o regime de partido único. Até hoje, a maior parte do equipamento bélico das Forças Armadas do arquipélago é de origem russa. Entre os anos de 1976 e 1988, navios de guerra da Rússia visitavam com frequência o arquipélago santomense, onde a engenharia militar russa tinha instalado 3 radares de fiscalização marítima e aérea. A partir da década de 90, do século XX, e como consequência da queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a parceria militar russo-santomense tinha terminado. Agora, a notícia de Sputnik indica que os russos podem estar de volta a São Tomé e Príncipe. O governo de São Tomé ainda não se pronunciou.
Obrigado, João Santa Rita. O João, que dentro de minutos volta para a página reservada ao desporto. Uma menor de 6 anos de idade está em estado crítico no Hospital Nacional Simão Mendes, vítima de mutilação genital feminina, isto na Guiné-Bissau. A menor, que vive com o avô, deu entrada esta segunda-feira, ontem, nos serviços de urgência do Hospital Nacional Simão Mendes, com dores de abdômen e retenção de urina. Segundo os médicos, a criança tem fístula obstétrica causada pela prática do fanado tipo 3, que é infibulação, o que significa que ela terá passado por duas cirurgias, vai passar por duas cirurgias. De acordo com a avó, com quem vive e já sob custódia da Polícia Judiciária, a vítima esteve no Senegal junto aos pais nos últimos 8 meses, tendo afirmado que a prática teria sido feita no país vizinho pelos próprios progenitores. Em face deste ato e à luz da Lei 14/2011, o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança exige das autoridades judiciais o julgamento e a consequente condenação dos atores desta prática. De acordo com o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas, a mutilação genital feminina é um ato que vem ameaçar todos os alicerces em que se apoiam os direitos da mulher na Guiné-Bissau. 13 horas e 40 minutos. Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Há 9 dias do início do Congresso da RENAMO, isto em Moçambique, 3 membros deste, que é o principal partido da oposição no país, formalizaram a sua candidatura à liderança. Na segunda-feira, Elias Dhlakama, irmão do líder histórico daquele partido, e Alfredo Magumis entregaram as suas candidaturas. Nesta terça-feira, foi a vez da antiga líder parlamentar e atual deputada Yvonne Soares também entregar a sua candidatura à presidência da RENAMO. O processo de candidatura foi alvo de análise no programa Washington Fora de Horas, com Ana Guedes conversando com Wilker Dias, analista político, que faz assim a sua primeira leitura ao processo.
Bom, eu acredito que é um processo normal para qualquer sistema democrático em que os partidos têm esta abertura de submissão de candidaturas para poder assumir alguma posição, principalmente uma posição de chefia, como é esta, no caso concreto, da presidência do Partido RENAMO. Não olho para isto como uma problemática, mas até como um fator extremamente positivo. Agora, a ver, vamos quais são as implicações que isso poderão ter lá mais para frente, porque existem alguns líderes em que não aceitam, em caso de, por exemplo, no caso concreto do Sufo Momad, que está a concorrer, neste caso concreto, para permanecer naquela que é a posição mais alta do Partido RENAMO, pode também levantar uma probabilidade de esses elementos que estão a concorrer diretamente para a presidência do partido passem a ser observados como inimigos. Há algumas pessoas que não conseguem olhar pelo lado positivo, que é o crescimento, aquilo que é engrandecimento, assim, que é da democracia nestes partidos políticos, e acaba levantando, de certa forma, um mal-estar, mas há quem consegue, de certa forma, conjugar muito bem e trazer resultados positivos para o próprio partido. Mas, em suma, é algo extremamente normal para qualquer partido, para a democracia de qualquer partido.
Isto, apesar de terem sido impostas algumas restrições, por assim dizer, ou regras dentro da RENAMO para as candidaturas. Por outro lado, Wilker, isto são, alguns deles não têm histórico militar. Quando na RENAMO os ex-guerrilheiros continuam a ter ainda bastante influência, qual é a possibilidade de alguém que de facto não passou pela guerra, entre aspas, ter apoio?
Bom, esse é um dos fatos que traz-me um ponto de interrogação, porque diz-se que a RENAMO atualmente é um partido civil, é um partido que deixou as armas de lado, mas continua a impor condições militares para poder assumir aquela que é a liderança do próprio partido RENAMO. Isto já é um fato extremamente preocupante e acaba, por certa vez, também atentando um pouco aquela que deveria ser o processo democrático internamente. Se bem que cada casa tem as suas regras, mas se a RENAMO fala aos quatro ventos que é um partido que já deixou esse lado militar de lado, então eu acredito que é extremamente importante que se reveja esse aspecto. E, por outra, eu acredito também que essas condições é que a RENAMO afirma ou insiste que são perfis, que é o perfil do candidato, eu prefiro chamar a isso de condições, porque o perfil enquadra-se a um outro aspecto que é diferente disto que nós estamos aqui a ver. Quando se fala de carisma, quando se fala de criatividade, quando se fala de integridade, isto sim nós podemos incluir num perfil. Agora, são condicionalismos que aqui são impostos. E grande parte desses condicionalismos eu não observo como um fator que pode trazer algum benefício, até a própria RENAMO. Se formos a fazer uma análise comparativa com o partido Frelimo, o atual escolhido, Daniel Chapo, ele nem sequer fez parte do Comitê Central, se a memória não me traiçoa, ou da Comissão Política, mas sim impõe-se esta questão de fazer parte do mais alto grupo político interno do partido para poder ser um dos candidatos. Então já acaba sendo praticamente uma veda por interesses próprios do que interesses coletivos. Eu acho que o interesse coletivo neste momento por parte da RENAMO seria apresentar um projeto ou um candidato que pudesse satisfazer aqueles que são os anseios do povo.
O Outra questão relativamente às candidaturas que aparecem. Falou de Daniel Chapo, da Frelimo. Temos, por exemplo, dentro dos que estão a tentar, dos que querem candidatar-se à presidência da RENAMO, pessoas mais jovens. Estaremos finalmente também a mudar aqui um pouco a página, deixar os mais velhos, entre aspas, não é a despropósito, deixar os mais velhos e passar a uma nova geração que está de alguma forma, como dizia, creio eu, que era Mago Missing, que capazes de acompanhar a dinâmica da sociedade atual?
É, eu acredito que pouco a pouco os jovens vão tentando até essa questão de imposição de um lugar, porque não acredito que seja de posição de todos ou de recomendação de todos que os jovens, de certa forma, possam candidatar-se. Olha, temos que olhar jovem. É jovem em termos de idade, ainda não chegou àquela fase em que já está praticamente a andar ali de bengala e etc. Estamos a olhar juventude porque aproxima-se um pouco aquela que é a fasquia que nós podemos enquadrar na juventude, que são 35 anos. Pois estamos a falar de pessoas que têm 45, 47 anos de idade. Se nós já temos essa fasquia, já é um dado extremamente positivo. E nós estamos perante uma transição geracional a nível da política nacional. E é preciso que se observe este aspecto. Muito bem, praticamente observou-se isso no Partido Frelimo neste momento, com um candidato que tem 47 anos. Já estamos a baixar naquela que é a fasquia, que é um dado extremamente positivo. Vamos olhar para o próprio Partido do Renan. Eu acredito que também já é a altura de começar-se a pensar nesse aspecto que é da juventude. O facto de nós já termos a Ivone Soares a candidatar-se, com esta intenção de candidatar-se, termos o Venâncio Mondlane também já submeteu esta questão da candidatura. Nós estamos a ter aí uma Gomice e uma e outra figura já é extremamente importante. Agora, se nós formos a fazer uma análise em torno do perfil de cada pessoa em termos de probabilidade em ação, acredito que neste preciso momento, se for aceita a candidatura da Ivone Soares e do Venâncio Mondlane, por aqueles que foram apresentados, eu acredito que um desses tem a máxima probabilidade de passar. E que se calhar até poderia arriscar que, olhando para aqueles que são os critérios que foram levantados, eu acho que a Ivone Soares pode ter mais probabilidade de chegar à reta final em termos de votação se permanecerem esses detalhes. Agora, caso não permaneçam e altere-se um e outro ponto, é possível que o Venâncio Mondlane e a Ivone Soares estejam em pé de igualdade para conseguir chegar a este elemento. Agora, a figura de Magumice, olharia também como uma figura que tem uma experiência política, mas que, para já, não olho assim com fortes elementos para poder granjear a simpatia do povo moçambicano no seu todo. Olhando também para a figura de Elias Lhakama, que já não é uma figura jovem, que também pode pesar um pouco a este fator. O André Majibiri, que provavelmente esta tarde também vai submeter a sua candidatura, também poderá ter alguns entraves. Porque é algo que eu dizia recentemente em uma das entrevistas. É preciso que nós tenhamos em mente que os partidos da oposição em Moçambique diferem muito no partido do que está no poder por diversas razões. Não só por razões organizacionais, mas também por razões financeiras.
Era o analista moçambicano Wilker Dias em conversa com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, 13 horas e 49 minutos, emissão vespertina da Voz da América desde Washington. Espaço agora para a política americana e para tal vou convidar o João Santa Rita em abordagem o impacto da guerra na faixa de Gaza aqui nos Estados Unidos. João.
A guerra na faixa de Gaza está a ter implicações internas nos Estados Unidos. Manifestações em várias universidades americanas a favor de um cessar-fogo e mesmo pela criação de um Estado palestiniano no que é hoje Israel, exigindo também o fim dos investimentos em companhias com ligações a Israel, pois essas manifestações abalaram o país, resultaram em ações policiais em que centenas de estudantes foram presos por não obedecerem a decisões das universidades de abandonarem locais que ocupavam, incluindo edifícios dessas mesmas universidades. Houve confrontos em alguns locais entre manifestantes pró-Israel e os estudantes. O presidente Biden só mais tarde fez uma declaração pública sobre a situação, talvez como reflexo de que, na verdade, a nível federal, o presidente pouco ou nada a fazer, a não ser que ordene às forças paramilitares da Guarda Nacional para intervirem. Sem isso, compete às autoridades locais intervirem, se assim o decidirem. O presidente disse que, embora os estudantes tenham o direito à manifestação e à livre expressão, não têm o direito a desobedecer à lei e a danificarem propriedade, como se deu em um ou outro caso. Foi uma declaração que não agradou, por assim dizer, nem a gregos, nem a troianos, nem a manifestantes pró-palestinianos, nem aos que os opõem. As manifestações estão, aliás, a ser usadas pelo Partido Republicano como um exemplo daquilo que consideram ser a inoperância do governo do presidente Joe Biden, tal como disse o senador republicano Tom Cotton na cadeia de televisão ABC.
One of the many reasons why Donald Trump is going to win this election is you've got democratic protesters out there putting a
Uma das muitas razões porque Donald Trump vai vencer estas eleições é porque temos manifestantes democratas a pôr lenços usados por terroristas na estátua de George Washington. E Joe Biden, durante duas semanas, recusou-se a denunciá-los. É isso que é a eleição de 2024.
That is the 2024 election.
Eram palavras do senador republicano Tom Cotton a referir-se, portanto, a um incidente aqui na capital americana em que estudantes pró-palestinianos puseram esses lenços palestinianos na cabeça da estátua de George Washington, também adornaram-na com a sua bandeira. O professor de Ciências Políticas, Michael Trogo, da Universidade de Michigan, considerou que é provável que essas manifestações beneficiem Donald Trump, fazendo notar que muito do eleitorado jovem que apoia essas manifestações está desiludido com a posição de Joe Biden.
I think the protests generally do favor Donald Trump.
Eu penso que as manifestações favorecem, na generalidade, Donald Trump, porque são contrárias à opinião de grande parte dos seus apoiantes. E esses apoiantes têm mais tendência de votarem e, por outro lado, podem afastar a afluência às urnas dos jovens, na maioria democratas, que apoiariam Joe Biden.
They could depress turnout among young people, mostly Democratic, who would support Joe Biden.
Eram palavras do analista político Michael Trogo a falar à Voz da América pelo Skype. Na verdade, houve recentemente um outro comentarista que, num artigo de opinião, afirmou que as manifestações não devem continuar, pelo risco que representam, segundo disse, para galvanizar o eleitorado conservador e servir de desilusão para muitos apoiantes de Biden. Mas a congressista democrata Jasmine Crockett disse que isso não é uma certeza.
But when I look at the polling, supposedly the polling says that this actually ranks pretty low for young people. But is that enthusiasm?
Quando eu olho para as sondagens, eu vejo que isto é uma prioridade muito baixa para os jovens. O perigo jaz no entusiasmo, porque o entusiasmo é que está ausente. Mas eu quero também lembrar às pessoas que os democratas não estavam muito entusiasmados com Biden anteriormente. Lembrem-se que Biden estava a perder as últimas eleições antes de vencer as eleições.
Remember, Biden was losing before he was winning. It's not that people got excited, but they decided, you know,
não é que as pessoas estivessem entusiasmadas, mas decidiram que Donald Trump seria pior para a América. Eu penso que será isso que vai decidir que, em última análise, Donald Trump é pior para a América.
That is what it will come down to again, is Donald Trump is worse for America.
Eram palavras da congressista democrata Jasmine Crockett a falar à cadeia de televisão ABC. E claro está, vamos ter que esperar pelas eleições para verificar se isso ou não é verdade. Para já, contudo, nada de novo nas sondagens. Trump continua com uma ligeira vantagem sobre Biden a nível nacional, o mesmo acontecendo nos estados considerados vitais, onde, contudo, aí a média de vantagem de Trump é um pouco maior, mas ainda muito pequena, 3,2%.
Uma coligação de grupos da sociedade civil na Nigéria alertou as autoridades contra a assinatura de quaisquer pactos de defesa com os Estados Unidos ou França que permitiriam a estes países redistribuir tropas expulsas de países da região do Sahel, inclusive na Nigéria. A coligação afirma que Washington e Paris estão a pressionar a Nigéria e outros países da África Ocidental para acolherem as suas tropas. Álvaro Lúdia Andrade.
O alerta dado por 5 grupos da sociedade civil e por um ex-presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente surge numa carta aberta enviada na sexta-feira, dia 3, aos presidentes da República e da Assembleia Nacional. A coligação, sem fornecer provas, acusa os Estados Unidos e a França de fazerem lobby junto às autoridades dos países do Golfo de Guiné, especialmente da Nigéria, para a recolocação das tropas expulsas dos Estados do Sahel. Os subscritores acrescentam que a alegada decisão poderá ter amplas implicações para a defesa e segurança internas e que hospedar uma base militar da Nigéria pode potencialmente desviar fundos e recursos estatais de projetos locais importantes como educação, cuidados de saúde e desenvolvimento de infraestruturas. Kabiru Adamu, analista e fundador da Beacon Security and Intelligence Limited, diz que a carta tem um tom político.
It looks like it was just based on the desire to create a political outcome. There is no fact supporting.
Parece que se baseava apenas no desejo de criar resultado político. Não há fatos que apoiem a alegação de que os Estados Unidos ou a França tenham contactado a Nigéria para estabelecimento de uma base em qualquer parte da Nigéria, embora isso seja provável que aconteça. É claro que vemos a influência de ambos os países a diminuir na região do Sahel. A Nigéria oferecerá uma provável opção de recurso para ambos os países, especialmente para os Estados Unidos.
Fallback option for both countries, especially for the US.
A coligação também afirma que o alegado plano de criação de uma base militar dos Estados Unidos no norte da Nigéria poderia agravar as tensões regionais com os vizinhos, causar um impacto ambiental notável e agravar o elevado custo de vida da população local. As autoridades nigerianas ainda não reagiram à carta. O analista de assuntos políticos, Ahmed Buhari, diz que as autoridades devem ter cautelas.
It's what I call interfering in people's spaces. As it is right now, we need our neighbors more than we need any foreigners.
É o que chamo de interferir nos espaços das pessoas. Tal como acontece neste momento, precisamos mais dos nossos vizinhos do que de qualquer estrangeiro de qualquer parte do mundo. Prefiro que vivamos lado a lado com os nossos vizinhos, de forma mais pacífica e com confiança, em vez de brincarmos neste momento com os Estados Unidos ou a França. Em todos os lugares onde há uma base militar dos Estados Unidos, basta investigar, não há paz na região.
Os militares dos Estados Unidos e da França operam no Sahel há muitos anos na luta contra o terrorismo. Mas a onda de golpes de Estado nos últimos anos prejudicou essa relação, com juntas militares a acusarem as potências estrangeiras de serem autoritárias e de não apresentarem resultados significativos na luta contra o terrorismo. Algumas juntas militares recorreram, em vez disso, à Rússia para ajudar a combater os grupos armados. O analista de assuntos políticos, Ahmed Buhari, admite que a carta possa ser um exemplo da propaganda russa.
Há também a possibilidade de estarmos a ver propaganda mercenária da Rússia e do Níger a agir neste sentido. Sabemos que desde o golpe no Níger, a Rússia e seus apoiantes têm estado envolvidos em propaganda massiva e têm usado os indivíduos proeminentes da extração do Níger e do Norte da África para alcançar objetivos políticos.
Apesar das intervenções antiterroristas em África, um relatório do Índice Global de Terrorismo de 2023 mostra que as mortes no Sahel aumentaram de forma alarmante 2000% nos últimos 15 anos. O Burkina Faso ficou em primeiro lugar entre os países mais afetados pelo terrorismo, o Mali em terceiro, a Nigéria em oitavo e o Níger em décimo. No mês passado, dirigentes africanos reuniram-se na Nigéria e comprometeram-se a colaborar numa luta contra o terrorismo. Mas os especialistas dizem que com a saída das tropas ocidentais da região, os grupos armados poderão intensificar ainda mais os ataques nesses países.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Sérgio Nhambe. Zainab Abdelrahman, Amancio Miguel e Jaime Faria. Até amanhã.
Esta Voz da América transmitir a terceira parte da sua emissão vespertina. Hoje é terça-feira, 7 de maio. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Faria está na produção e na técnica está Zainab Abdurrahmane. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem e aceder ao nosso canal é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: o governo da Ucrânia diz ter impedido o plano russo para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. Israel ocupa posto fronteiriço de Rafah, mas envia delegação ao Cairo para negociações sobre possível cessar-fogo. Presidente da Guiné-Bissau desloca-se a Moscovo. São Tomé e Príncipe e Rússia assinam acordo militar e em Moçambique aumenta o número de candidatos à liderança na RENAMO. Às 14h01, votos de uma excelente escuta, vamos ao desenvolvimento. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, viaja hoje para a Rússia, onde vai encontrar-se com seu homólogo Vladimir Putin, no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, a 9 de maio, na capital russa. A agência de notícias russa TASS informa ainda que no encontro com Vladimir Putin serão discutidos vários assuntos. Yuri Yushakov, assessor do presidente russo e citado pela TASS, acrescentou que os dois presidentes se conhecem bem e que durante conversações deverão ser abordados temas relacionados com a crescente cooperação bilateral, essencialmente nas áreas comerciais e econômicas. Outro país lusófono em África, também que estreita as suas relações com a Rússia, é São Tomé e Príncipe. O jornal oficial russo Sputnik diz que os russos estão a caminho de São Tomé e Príncipe depois da assinatura de um acordo de cooperação militar. A notícia que aponta para a retoma da parceria técnico-militar entre as forças armadas dos dois países está na edição de ontem daquele jornal, que cita dados do governo de Moscovo. João Santa Rita tem mais detalhes.
A Sputnik fez referência a um documento publicado no domingo passado no portal oficial de informação legal da Rússia, segundo o qual o acordo de cooperação militar entre São Tomé e a Rússia foi assinado na cidade de São Petersburgo no dia 24 de abril de 2024 e começou a ser implementado no dia 5 de maio. Segundo a edição do jornal russo, o acordo estipula que ambas as partes acordaram em cooperar nos seguintes domínios, e estamos a citar: treino conjunto de tropas, recrutamento das forças armadas, utilização de armas e equipamento militar, logística, intercâmbio de experiências e de informações no âmbito de luta contra a ideologia do extremismo e do terrorismo internacional, educação e formação de pessoal. O acordo prevê também a participação das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe em exercícios conjuntos com as forças russas e também visitas da aviação militar e de navios de guerra da Rússia a São Tomé e Príncipe. A Sputnik avança ainda que o texto afirma que a cooperação militar entre os dois países, e citamos, contribui para fortalecer a paz e a estabilidade internacional e é válido por tempo indeterminado. De recordar que após a independência nacional, as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe foram estruturadas, formadas e orientadas por conselheiros militares russos durante todo o regime de partido único. Até hoje, a maior parte do equipamento bélico das Forças Armadas do arquipélago é de origem russa. Entre os anos de 1976 e 1988, navios de guerra da Rússia visitavam com frequência o arquipélago São Tomense, onde a engenharia militar russa tinha instalado 3 radares de fiscalização marítima e aérea. A partir da década de 90, do século XX, e como consequência da queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a parceria militar russa santomense tinha terminado. Agora, a notícia de Sputnik indica que os russos podem estar de volta a São Tomé e Príncipe. O governo de São Tomé ainda não se pronunciou.
Obrigado, João Santa Rita. Continuamos com mais notícias em Moçambique. Há 9 dias do início do Congresso da RENAMO, 3 membros do principal partido da oposição já formalizaram a candidatura à liderança. Ontem foi a vez de Elias de Lacama e Alfredo Magumice, e hoje a deputada Ivone Soares também formalizou a sua candidatura à presidência da RENAMO. Acredita-se que até o Congresso de 15 e 16 de maio, Venâncio Mondlane apresentará sua candidatura à eleição em que o Sufo Momade tentará a sua reeleição. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América de hoje, Ana Guedes falou com o analista político moçambicano Wilker Dias, a quem começou por pedir uma leitura sobre esta multiplicação de candidaturas.
Bom, eu acredito que é um processo normal para qualquer sistema democrático em que os partidos têm esta abertura de submissão de candidaturas para poder assumir alguma posição, principalmente uma posição de chefia, como é esta no caso concreto da presidência do partido RENAMO. Não olho para isto como uma problemática, mas até como um fator extremamente positivo. Agora a ver, vamos, quais são as implicações que isso poderão ter lá mais para frente, porque existem alguns líderes em que não aceitam, em caso de, por exemplo, no caso concreto do Sufo Momade, que está a concorrer neste caso concreto para permanecer naquela que é a posição mais alta do partido RENAMO, pode também levantar uma probabilidade de esses elementos que estão a concorrer diretamente para a presidência do partido passem a ser observados como inimigos. Há algumas pessoas que não conseguem olhar pelo lado positivo, que é o crescimento, aquele que é engrandecimento até aqui é da democracia nesses partidos políticos, e acaba levantando, de certa forma, um mal-estar, mas há quem consegue, de certa forma, conjugar muito bem e trazer resultados positivos para o próprio partido. Mas, em suma, é algo extremamente normal para qualquer partido, para a democracia de qualquer partido.
Isto, apesar de terem sido impostas algumas restrições, por assim dizer, ou regras dentro da RENAMO para as candidaturas, por outro lado, alguns deles não têm histórico militar. Quando na RENAMO os ex-guerrilheiros continuam a ter ainda bastante influência, qual é a possibilidade de alguém que de facto não passou pela guerra, entre aspas, ter apoio?
Bom, esse já é um dos fatos que traz-me um ponto de interrogação, porque diz-se que a RENAMO atualmente é um partido civil, é um partido que deixou as armas de lado, mas continua a impor condições militares para poder assumir aquela que é a liderança do próprio partido RENAMO. Isto já é um fato extremamente preocupante e acaba, por certa vez, também atentando um pouco aquela que deveria ser o processo democrático internamente. Se bem que cada casa tem as suas regras, mas se a RENAMO fala aos quatro ventos que é um partido que já deixou esse lado militar de lado, então eu acredito que é extremamente importante que se reveja esse aspecto. E por outra, eu acredito também que essas condições é que a RENAMO afirma ou insiste que são perfis, que é o perfil do candidato, eu prefiro chamar a isso de condições, porque o perfil enquadra-se a um outro aspecto que é diferente disto que nós estamos aqui a ver. Quando se fala de carisma, quando se fala de proatividade, quando se fala de integridade, isto sim nós podemos incluir num perfil. Agora, são condicionalismos que aqui são impostos. E grande parte desses condicionalismos eu não observo como um fator que pode trazer algum benefício, até a própria RENAMO. Se formos a fazer uma análise comparativa com o partido Frelimo, o atual escolhido, neste caso que vamos depois se calhar debruçar um pouco sobre ele, Daniel Chapo, ele nem sequer fez parte do Comitê Central, se a memória não me traiçoa, ou da Comissão Política, mas se impõe-se esta questão de fazer parte do mais alto grupo político interno do partido para poder ser um dos candidatos. Então já acaba sendo praticamente uma veda por interesses próprios do que interesses coletivos. Eu acho que o interesse coletivo neste momento por parte da RENAMO seria apresentar um projeto ou um candidato que pudesse satisfazer aqueles que são os anseios do povo.
Em Angola, o governo vai apresentar ao Parlamento uma lei que pune com 15 anos, com uma pena de até 15 anos de prisão, os crimes de roubo e vandalização de bens e serviços públicos. Alguns analistas dizem que a aplicação da lei não vai à raiz do problema. Venâncio Rodrigues.
Em recente reunião do Conselho de Ministros, o governo justificou a medida alegando os elevados prejuízos causados ao Estado e a colocação em risco da sustentabilidade do investimento público realizado para a satisfação das necessidades coletivas. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Daniel Almeida, esclareceu na ocasião que o móvel principal desta proposta de lei está ligado ao facto de, nos últimos tempos, estar-se a assistir a um crescente número de atos de vandalização e destruição de bens e serviços públicos com realce para as infraestruturas do setor energético, águas, transportes, telecomunicações, saúde e educação, ficando deste modo impedidos de servirem os cidadãos na dimensão desejada e no cumprimento da finalidade principal por que foram implementados. Analistas e ativistas sociais ouvidos pela Voz da América defendem que o governo deveria atacar as causas e não as consequências. André Augusto considera a falta de emprego para a juventude como principal causa do fenómeno.
O agravamento das penas é não entender. Sim, pode responder a alguma necessidade das pessoas terem o medo de, portanto, continuar com estas práticas. Mas também deve ser seguido com a criação de políticas capazes de garantir a empregabilidade à maior parte dos jovens que estão desempregados.
Exatamente.
Por exemplo, os indivíduos que volta e meia aparecem a vandalizar as cabines elétricas ao nível da Via Expressa e em qualquer lugar, roubando, portanto, vão roubar os cabos elétricos para poderem comercializar. Se tivessem um outro tipo de espaço de ganhar o seu pão, talvez não teriam optado nestas práticas. Portanto, pensamos que é importante que as autoridades façam um censo, no verdadeiro sentido de palavra, um censo populacional que vai nos trazer amostras verdadeiras sobre quantas pessoas temos em Angola e quantas em idade produtiva, quantas estão empregadas e quantas estão desempregadas e que medidas podem ser tomadas.
Por sua vez, o responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, entende que
a situação social do povo angolano está cada vez pior. Nesse caso, a fome faz com que muitos jovens, muitas pessoas começam a pensar a ir e a cometer crime. O objetivo é para sobreviver. Então tem que atacar as causas. Tem que olhar para a situação social do povo angolano e ali sim vai poder diminuir exatamente esse índice de criminalidade, não só dos bens públicos, mas também do outro. Suas leis não bastam, mas sim é atacar as causas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Voltamos para notícias americanas. Terça-feira é dia de política americana aqui na Voz da América e hoje João Santa Rita aborda o impacto dos protestos pró-Palestina nas universidades americanas e na eleição presidencial de novembro.
A guerra na faixa de Gaza está a ter implicações internas nos Estados Unidos. Manifestações em várias universidades americanas a favor de um cessar-fogo e mesmo pela criação de um Estado palestiniano no que é hoje Israel, exigindo também o fim dos investimentos em companhias com ligações a Israel, pois essas manifestações abalaram o país, resultaram em ações policiais em que centenas de estudantes foram presos por não obedecerem a decisões das universidades de abandonarem locais que ocupavam, incluindo edifícios dessas mesmas universidades. Houve confrontos em alguns locais entre manifestantes pró-Israel e os estudantes. O presidente Biden só mais tarde fez uma declaração pública sobre a situação, talvez como reflexo de que, na verdade, a nível federal, o presidente pouco ou nada a fazer, a não ser que ordene às forças paramilitares da Guarda Nacional para intervirem. Sem isso, compete às autoridades locais intervirem, se assim o decidirem. O presidente disse que, embora os estudantes tenham o direito à manifestação e à livre expressão, não têm o direito a desobedecer à lei e a danificar em propriedade, como se deu em um ou outro caso. Foi uma declaração que não agradou, por assim dizer, nem a gregos, nem a troianos, nem a manifestantes pró-palestinianos, nem aos que os opõem. As manifestações estão, aliás, a ser usadas pelo Partido Republicano como um exemplo daquilo que consideram ser a inoperância do governo do presidente Joe Biden, tal como disse o senador republicano Tom Cotton, na cadeia de televisão ABC.
One of the many reasons why Donald Trump is going to win this election is you've got
Uma das muitas razões porque Donald Trump vai vencer estas eleições é porque temos manifestantes democratas a pôr lenços usados por terroristas na estátua de George Washington. E Joe Biden, durante 2 semanas, recusou-se a denunciá-los. É isso que é a eleição de 2024.
That is the 2024 election.
Eram palavras do senador republicano Tom Cotton a referir-se, portanto, a um incidente aqui na capital americana em que estudantes pró-palestinianos puseram esses lenços palestinianos na cabeça da estátua de George Washington, também adornaram-na com a sua bandeira. O professor de Ciências Políticas, Michael Trogo, da Universidade de Michigan, considerou que é provável que essas manifestações beneficiem Donald Trump, fazendo notar que muito do eleitorado jovem que apoia essas manifestações está desiludido com a posição de Joe Biden.
I think the protests generally do favor Donald Trump because they are contrary to the views of a large portion.
Eu penso que as manifestações favorecem na generalidade Donald Trump porque são contrárias à opinião de grande parte dos seus apoiantes. E esses apoiantes têm mais tendência de votarem e, por outro lado, podem afastar a afluência às urnas dos jovens, na maioria democratas, que apoiariam Joe Biden.
They could depress turnout among young people, mostly democratic, who would support Joe Biden.
Eram palavras do analista político Michael Trogo a falar à Voz da América pelo Skype. Na verdade, houve recentemente um outro comentarista que, num artigo de opinião, afirmou que as manifestações não devem continuar, pelo risco que representam, segundo disse, para galvanizar o eleitorado conservador e servir de desilusão para muitos apoiantes de Biden. Mas a congressista democrata Jasmine Crockett disse que isso não é uma certeza.
But when I look at the polling, supposedly the polling says that this actually ranks pretty low for young people. But is that enthusiasm?
Quando eu olho para as sondagens, eu vejo que isto é uma prioridade muito baixa para os jovens. O perigo jaz no entusiasmo, porque o entusiasmo é que está ausente. Mas eu quero também lembrar às pessoas que os democratas não estavam muito entusiasmados com Biden anteriormente. Lembrem-se que Biden estava a perder as últimas eleições antes de vencer as eleições.
Remember, Biden was losing before he was winning. It's not that people got excited, but they decided, you know,
não é que as pessoas estivessem entusiasmadas, mas decidiram que Donald Trump seria pior para a América. Eu penso que será isso que vai decidir que, em última análise, Donald Trump é pior para a América. Eram palavras da congressista democrata Jasmine Crockett a falar à cadeia de televisão ABC. E claro está, vamos ter que esperar pelas eleições para verificar se isso ou não é verdade. Para já, contudo, nada de novo nas sondagens. Trump continua com uma ligeira vantagem sobre Biden a nível nacional, o mesmo acontecendo nos estados considerados vitais, onde, contudo, aí a média de vantagem de Trump é um pouco maior, mas ainda muito pequena, 3,2%.
Obrigado, João Santa Rita, pela política americana. Hoje é também dia da rubrica Saúde e Ana Guedes aborda a diferença de gênero no peso das principais doenças. Vamos ouvir.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, convosco está a Ana Guedes, que espera que estejam da boa saúde ao melhor possível. E vamos falar das diferenças entre homens e mulheres relativamente às principais doenças. Quando se trata das principais causas de doença ou de morte prematura comuns a ambos os sexos, as diferenças entre mulheres e homens são significativas. Isto segundo um estudo publicado na revista The Lancet Public Health. Os investigadores compararam os anos de vida saudável perdidos devido às 20 principais causas de doença ou morte prematura em mulheres e homens, com mais de 10 anos a nível global e em 7 regiões do mundo, isto entre os anos 1990 e 2021. Globalmente, a perda parece ser maior para os homens, particularmente devido à morte prematura, mas as mulheres embora tendam a viver mais tempo, sofrem mais doenças durante as suas vidas, segundo o estudo que utiliza dados de 2021 da Global Burden Disease, ou seja, o peso global das doenças. Covid, as patologias cardiovasculares e pulmonares, a diabetes, as doenças hepáticas crónicas, bem como as perturbações musculoesqueléticas, os traumatismos rodoviários e as perturbações depressivas de ansiedade e de Alzheimer estão entre as patologias tidas em conta. Globalmente, os homens foram mais afetados em 2021 por problemas que levam à morte prematura, como a Covid, acidentes rodoviários, doenças cardiovasculares, respiratórias ou hepáticas, e as mulheres por doenças musculoesqueléticas, mentais ou neurodegenerativas, segundo o estudo. Ao longo da vida, as mulheres registram níveis mais elevados de doença e incapacidade do que os homens, porque geralmente vivem mais tempo. Nos últimos 30 anos, a diferença entre os sexos no impacto destas 20 doenças manteve-se praticamente estável, mas por vezes aumentou, como no caso da diabetes, que afeta os homens ainda mais do que antes, e isto segundo o estudo. Durante o mesmo período, as alterações devido às perturbações depressivas, à ansiedade e a certas perturbações musculoesqueléticas que afetam as mulheres aumentaram significativamente em termos globais. Outra constatação é o facto de as diferenças de saúde entre homens e mulheres surgirem a partir da adolescência. O desafio agora é conceber, implementar e avaliar métodos de prevenção e tratamento às principais causas de morbilidade e mortalidade prematura que tenham em conta o sexo e o género desde a mais tenra idade e em populações diversas, segundo a autora principal, Luisa Sorio Flor, da Universidade de Washington, e citada num comunicado à imprensa. Os autores reconhecem que o estudo tem uma série de limitações, incluindo a quantidade e a qualidade de alguns dos dados e enviesamentos sistémicos nos dados epidemiológicos. Como o objetivo era facilitar as comparações, os investigadores excluíram também patologias específicas dos homens e das mulheres, como as doenças ginecológicas e o cancro da próstata. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede, desejando de todos os votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Regressamos à Guiné-Bissau, onde uma criança de 6 anos de idade está em estado crítico no Hospital Nacional Simão Mendes, vítima de mutilação genital feminina. A menor, que vive com a avó, deu entrada nesta segunda-feira, 6 de abril, nos serviços de urgência do Hospital Nacional Simão Mendes, com dores no abdômen e retenção da urina, ou seja, não conseguia urinar. Segundo os médicos, a criança apresenta fístula obstétrica causada pela prática de fanudo tipo 3, infibulação, o que significa que ela terá passado por 2 cirurgias. De acordo com a avó, com quem vive, e já sob custódia da polícia judiciária, a vítima esteve no Senegal junto dos pais nos últimos 8 meses e afirmou que a prática terá sido feita no país vizinho pelos próprios progenitores. O Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança exige das autoridades judiciais o julgamento e consequente condenação dos autores desta prática hedionda. O órgão lembra que a mutilação genital feminina é uma prática que vem ameaçar todos os alicerces em que se apoiam os direitos humanos na Guiné-Bissau. 14 horas e 23 minutos. Fique conosco a seguir para as notícias internacionais. Autoridades militares israelitas disseram hoje que as suas forças assumiram o controle do lado de Gaza na passagem de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito, um dia depois de ordenar que dezenas de milhares de palestinianos deixassem a área e de lançar repetidos ataques aéreos. A operação israelita surge depois de semanas em que autoridades israelitas afirmaram que uma ofensiva em Rafah era necessária para atingir o seu objetivo de derrotar o Hamas, enquanto os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros alertavam que o lançamento de uma ofensiva numa área repleta de civis palestinianos poderia criar uma crise humanitária ou um desastre. O ministro da Defesa israelita disse que a operação vai continuar até que o Hamas seja eliminado ou o primeiro refém seja entregue. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que um ataque a Rafah seria um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário, numa altura em que a fome paira sobre o norte de Gaza. O portal político disse hoje que os Estados Unidos suspenderam a entrega de bombas de precisão a Israel para assinalar o seu descontentamento com os planos israelitas de invadir Rafah. Investigadores contra a espionagem ucraniana disseram hoje que frustraram um plano de agentes russos para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outros destacados funcionários do governo. Dois coronéis da Guarda Estatal da Ucrânia, que protege membros do governo, foram presos sob suspeita de traição, disse o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, em comunicado que acrescentou que o plano foi elaborado pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia. Moscovo não comentou imediatamente as acusações, que acrescentam que os coronéis foram recrutados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin prestou hoje juramento para dar início ao seu quinto mandato como líder da Rússia, iniciando mais 6 anos no cargo. Na cerimônia no interior do Palácio de Kremlin, Putin colocou a mão sobre a Constituição russa e prometeu defendê-la enquanto uma multidão de dignatários escolhidos a dedo observava. Aqui nos Estados Unidos, a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels começou esta quinta-feira a testemunhar no julgamento do antigo presidente Donald Trump, que é acusado de falsificar a contabilidade das suas empresas para esconder os pagamentos feitos a ela durante a campanha eleitoral de 2016. O pagamento foi feito para alegadamente silenciar Daniels sobre relações sexuais e de acordo com a lei, diz a Procuradoria, deveria ter sido declarado como uma despesa de campanha. Antes do seu depoimento, o juiz Juan Merchan disse que Daniels teria permissão para testemunhar sobre os detalhes básicos do encontro que alegadamente manteve com Trump. Os Estados Unidos apelaram ao Ruanda para punir as forças responsáveis por um ataque no leste da República Democrática do Congo. O Departamento de Estado acusou as forças ruandesas de se juntarem aos rebeldes do M23 em ataques no campo para deslocados internos nos arredores da cidade de Goma. E é dessa forma que fizemos a nossa emissão de terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer vos informar. Eu sou Sérgio Nhambi. O GM Faria na produção. Se despede também. Amanhã voltamos com mais notícias. Feliz terça-feira.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estamos muito concentrados em encontrar um caminho democrático para a Venezuela e em promover eleições competitivas, disse o secretário de Estado adjunto para assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, numa entrevista recente.
As part of that process, the United States has offered sanctions relief to.
Como parte desse processo, os Estados Unidos ofereceram alívio das sanções para incentivar eleições mais competitivas na Venezuela. Infelizmente, algumas das medidas que o lado de Maduro concordou em tomar, no âmbito do Acordo de Barbados, não cumpriram esses requisitos. Em violação do Acordo de Barbados de 2023, o governo de Maduro proibiu certos candidatos da oposição de concorrerem à presidência em 2024 e continuou a reprimir ativistas políticos e membros da sociedade civil. Como resultado, disse o secretário de Estado adjunto Nichols, fomos forçados a suspender a licença geral 44 sobre petróleo e gás, emitindo uma nova licença, a licença geral 44A, que prevê um período de liquidação de 45 dias.
But we're also still very much engaged.
Mas também ainda estamos muito empenhados no processo de apoio às eleições competitivas. A seleção de um candidato da oposição unificado, Edmundo González Urrutia, e a sua aceitação pelas autoridades eleitorais da Venezuela é um passo positivo muito importante. O Acordo sobre a Observação Internacional na Venezuela, com a observação particular da União Europeia e do Centro Carter, é outro passo positivo. Esperamos ver a continuação dos outros passos positivos e continuamos abertos a retribuir esses passos positivos no futuro. O secretário adjunto Nichols enfatizou a importância da oportunidade atual de aumentar a legitimidade do governo da Venezuela. Responder aos desejos da população e do eleitorado é extremamente importante, disse ele. Esperamos que todas as partes interessadas na Venezuela avancem nessa direção. Acreditamos certamente que a Venezuela pode ter um futuro muito melhor, mais próspero, bem-sucedido e inclusivo, se lá forem permitidas eleições competitivas. Ouviram o editorial da Voz da América com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.